Olá, eu sou Bruno Barros.
E eu sou Mariana Vicente.
Na entrevista da semana, a professora do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, Thaís Helena Nunes, dá dicas para evitar acidentes envolvendo vazamento de gás.
500 mil de brasileiros deixaram de ter acesso a planos de saúde. A intensidade da crise econômica está fazendo as pessoas cortarem gastos essenciais, inclusive com a saúde.
Parte da infância de muitos jovens e dublador há 20 anos. A atriz Mabel César é a personagem do Perfil Carioca de hoje.
Uma explosão no bairro de São Cristóvão nessa segunda-feira deixou 8 feridos e destruiu 11 imóveis. 3 foram demolidos por risco de desabamento e outros 53 foram interditados por precaução. A causa mais provável seria um vazamento de gás em um restaurante de comida Aquilo ou em uma pizzaria que ficava ao lado. Eu, Ana Luísa Sobreira, conversei com a professora do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, Thaís Helena Nunes, sobre as medidas para evitar esse tipo de acidente. Boa tarde, professora. Há suspeitas de que um dos estabelecimentos estocasse gás irregularmente. Uma fiscalização mais eficaz poderia reduzir essas ocorrências?
Bom, sem dúvida, sim. Mas esse é um grande problema no Brasil, porque os fiscais são concursados, emprego público, existe toda aquela hierarquia, né, do serviço público, onde você precisa ter as turmas dos que estão entrando e estão em treinamento, outros que estão operando, mas os que estão em operação plena não são ainda suficientes para cobrir todo o território. E há aqueles que já estão em processo de aposentadoria ou na fase de prévia da aposentadoria, que já tem problemas de restrições quanto a determinados locais de visitação, né? Pessoas que às vezes já estão sem condições de visitar ambientes inóspitos ou com características assim mais difíceis de acesso. Então, não é uma coisa trivial também de ser solucionada. Não há também que acusar todo o poder público por conta disso, porque é uma carência de profissional que pode ocorrer em qualquer país, né? Não é uma coisa concentrada só no Brasil. Agora, o que precisaria ser feito é a fiscalização do Corpo de Bombeiros, que também são instituições cuja demanda também ainda está retraída de profissionais, e eles precisariam fazer essas inspeções a cada empresa que se instalasse no Brasil, o que é um pouco difícil, porque empresas fecham e abrem diariamente, né? Por outro lado, eu tenho a impressão de que o que deveria ser mais efetivo é a punição para aqueles que cometem infrações na hora de fazer as instalações. Ou seja, obrigar as empresas, ou todo cidadão que deseja montar uma empresa, a ter a preocupação de seguir rigorosamente as normas antes de fazer suas instalações, né? Procurar profissionais que sejam qualificados para aprovação dos projetos, aquelas pessoas que estão aptas a fazer esse tipo de projeto. Ou seja, no caso dessas instalações, engenheiros elétricos, engenheiros civis, então profissionais que tenham habilitação para essa modalidade de instalações e de projeto de instalações, né?
Recentemente, um apartamento em São Conrado explodiu por causa de um escapamento de gás. Que precauções devemos tomar para evitar acidentes caseiros ou em estabelecimentos comerciais?
A primeira providência é que os gases não podem ficar confinados, né? Então, não há possibilidade de você ter botijões dentro das cozinhas mais. As pessoas precisam fazer instalações externas para os botijões, né? Essas instalações precisam ser rigorosamente cumpridas como as normas determinam, e as mangueiras precisam ser trocadas. E, nos casos de botijão, observar se o botijão tem amassamentos, né? Não pode estar amassado, não pode ter riscos, não pode ter, não pode ser sacudido. O transporte dos botijões tem que ser muito criterioso.
Em caso de acidente, quais as medidas corretas para minimizar os danos ao local e às vítimas?
Em caso de explosão, deve-se remover a vítima do local da explosão e aplicar a respiração artificial se ela respirar, né? Se ela estiver respirando. Não existe o risco de contaminação por absorção, por pele, tá? Isso não existe. Em locais confinados, existe a possibilidade real de morte por asfixia, né? Devido à capacidade de deslocar o oxigênio no ar. Mas essa é uma das providências, né, que se pode adotar. Agora, é necessário chamar o socorro e a providência maior é abrir os espaços, né, de tal forma que haja possibilidade de ventilação. Só que isso não pode ser feito de uma maneira muito trivial, não. Porque quando você tem, se já tiver chama no local, tem que ter o cuidado na abertura das portas ou das janelas, porque você pode ter um deslocamento de ar brusco e produzir, no caso, se não tiver acontecido explosão, mas estiver vazamento acontecendo, você pode jogar oxigênio para dentro do ambiente e aí produzir, alimentar a chama, entendeu? Então precisa ter um certo cuidado também na abertura das portas, janelas, etc. Mas a ventilação vai favorecer, é claro, a melhoria dos resgates ou das possibilidades das pessoas se salvarem, né?
Obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
Cidade.
A crise atinge também a água no Rio de Janeiro. Os rios cariocas continuam poluídos e distantes da população. Um estudo sobre a qualidade da água da Fundação SOS Mata Atlântica apontou um aumento de 66,7% de amostras consideradas ruins.
Água dos igarapés, onde a arama d'água é misteriosa canção.
A cidade, sede das Olimpíadas 2016, deve se preocupar com o tratamento e utilização da água. A alternativa encontrada para diminuir a poluição dos rios foi a instalação de unidades de tratamento. Mas só isso não é suficiente. Com uma visão exterior, a mexicana Adi Lassos, pós-doutoranda do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, viu no Rio de Janeiro um ecossistema em potencial para estudar a água. Para ela, logo no início da pesquisa, já constata a grande importância da água e desconsidera a possibilidade da falta.
Seria um colapso total, né? Porque sem água não tem nada, não tem vida. Ficar sem água aumentaria talvez as doenças associadas à falta de água ou a água com uma qualidade ruim. Então seria um colapso para a sociedade.
Nas áreas urbanas, é importante que todas as casas tenham a possibilidade de captar a água da chuva. Os solos são impermeáveis, o que dificulta esse processo. Mas só isso não é suficiente para conservar a água. É preciso utilizar tecnologias mais sérias, como o banho seco.
Estamos perdendo muitos litros de água cada vez que fazemos uma descarga. Um consumo mais consciente, não só de água, mas também de todos os produtos que a gente compra, como isso tem que ver com o desmatamento de uma zona, talvez, que é muito longe daqui, mas que está mudando o clima.
A escassez de água é resultado da nossa falta de conscientização sobre o consumo dela e sobre como chega às nossas casas. Não podemos deixar de pensar que é um grande ciclo e que só vemos uma pequena parte dele, a do consumo. Para a Adi, temos que estar atentos também em outra parte, quando devolvemos a água para a natureza.
Que qualidade de água estamos devolvendo ao sistema? E o esgoto não é só a urina e fezes, mas também são antibióticos, anticonceptivos, remédios que a gente toma e que vão para lá também. Gostaria de terminar com essa mensagem. Uma sociedade mais educada também poderá tomar melhores decisões.
Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos, são 267 rios que correm na cidade, que até foram parar em seu nome. Não devemos nos preocupar somente com o curto prazo para a conservação dos rios. Água é fonte de vida e essencial para o desenvolvimento e manutenção da vida no planeta. Bruno Barros para o Revista Jovem.
Economia.
Meio milhão de brasileiros ficaram sem planos de saúde em 2015. A crise econômica e o desemprego disparam como principais fatores para a queda no setor.
Dados da Agência Nacional de Saúde mostram que o número de pessoas sem o benefício do plano de saúde passou de 50,69 milhões para 50,19 milhões. Das pessoas que estão sem o seguro, a grande maioria possui o plano empresarial, que é pago pelas empresas para os funcionários. A esteticista Sheila Santiago, de 61 anos, é uma das brasileiras que deixaram de possuir um plano de saúde. Ela afirma que a crise tem influenciado diretamente. Trabalhadora autônoma e pensionista, Sheila diz que o valor das mensalidades dos planos é muito elevado e o movimento no trabalho está fraco.
Deixei de pagar o plano porque tive outras prioridades, porque eu sou autônoma e começou a aparecer mais despesa, né? E o valor da minha pensão, que eu sou pensionista, foi ficando defasado. O trabalho também está escasso, né? A gente vai cortando o supérfluo.
Produto da crise econômica, o crescimento do desemprego também cria dificuldades para aqueles que tentam manter o pagamento das mensalidades dos planos. A administradora do ramo da saúde, Kátia Alves, explica como funciona o reajuste dos valores que acontece anualmente.
O governo determina o percentual desse reajuste. Normalmente acontece em meados do ano a publicação desse percentual, onde todas as operadoras são obrigadas a praticar o mesmo percentual que é determinado pelo governo para os contratos de pessoa física. Existe também a possibilidade do cliente ter um reajuste além desse reajuste do governo, que é o reajuste por faixa etária. Isso acontece quando o cliente muda de faixa etária, mas o percentual ele já vem estabelecido no contrato, então não existe nenhuma surpresa para o cliente.
Mesmo com a crise e o desemprego, existem aqueles que pretendem aderir a um plano, mas não sabem como escolher. Para os que estão em busca da operadora mais adequada, Kátia dá dicas de como pesquisar e optar por um serviço que se encaixe com as prioridades do cliente.
Antes de qualquer coisa, faça uma busca na ANS a respeito do plano que você está interessado, para ver se essa operadora tem uma saúde financeira ok, o índice de reclamação, a rede credenciada.
Para equilibrar o custo-benefício, a recomendação é de que o cliente busque boas ofertas de preço associadas à qualidade de cobertura das necessidades essenciais da saúde. Mariana Vicente, para o Revista Jovem.
País.
Daqui a alguns minutos, 7,7 milhões de estudantes vão começar o primeiro dia de provas do Enem 2015. A prova, que passou por mudanças desde o ano passado, é a porta de entrada para o ensino superior.
O Enem se tornou a prova mais importante para os estudantes brasileiros. O exame avalia os estudantes do ensino médio e a porta de entrada para o ensino superior em universidades federais e outras instituições. Segundo o MEC, foram registrados 7 milhões e 700 mil de inscritos, número 10,6% menor do que o do ano passado. O valor da inscrição também mudou, passando de R$ 35 para R$ 63. Estão isentos da taxa os estudantes da rede pública, que estão cursando o terceiro ano, e aqueles que comprovaram carência segundo as normas do edital. Diante das fraudes e vazamentos de provas, o INEP decidiu usar lacres eletrônicos nos malotes de prova, além da presença de um terceiro fiscal em sala. No primeiro dia, os portões são abertos à 1 da tarde e a prova começa às 1h30 e vai até às 5h30. No segundo dia, os exames têm uma hora a mais de duração por conta da redação. As provas têm 180 questões, mais uma redação, que precisa ser feita em 10 horas. Esse modelo divide opiniões entre os candidatos, e a estudante Catarina Menezes, de 20 anos, está fazendo a prova pela quarta vez e chama atenção para o lado psicológico da experiência.
Eu fiz o curso preparatório ano passado, e eu realmente só via eles pressionando mais os alunos. Era muito técnico, era tudo muito... chega em casa, faz sei lá quantas questões, não sei em quanto tempo, para você aprender a controlar seu tempo. Mas nunca aprender a controlar sua ansiedade, seu psicológico, seu estresse, sabe? Acho que falta, é isso que falta para os alunos, assim, eles aprenderem a controlar a ansiedade deles.
Para quem fez a prova pela primeira vez, as expectativas são boas. A estudante Júlia Mendonça, de 17 anos, se diz preparada e confortável com a prova, mesmo se não conseguir fazer todas as questões.
Eu tenho consciência de que eu não vou conseguir fazer tudo, né? E como é a primeira vez que eu faço também, eu estou mais preocupada em administrar o meu tempo bem e tentar fazer o máximo de questões, né? Óbvio. Acho que vai ser um pouco difícil, talvez por ser minha primeira experiência com o Enem. O negócio é ficar tranquilo, né?
Neste ano, mais de 2.500 candidatos de Minas Gerais, Amapá, Ceará e Rio Grande do Sul tiveram seus locais de prova alterados. Os motivos variam de problemas na estrutura do local a incêndios e enchentes. Os portões fecham de acordo com o fuso horário dos estados. Os horários estão disponíveis no site do Enem. Jade Gomes para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Com o prêmio do Júri Popular de Documentário de Longa-Metragem no Festival do Rio, Betinho, a Esperança Equilibrista, de Vitor Lopes, fica evidente que a mensagem plantada por Hebert de Souza, o Betinho, permanece presente na memória e na vida dos brasileiros. Indica também que seu legado fala diretamente à sensibilidade coletiva e continua atualíssimo. A história de uma vida que venceu a morte não é corriqueira. Betinho, ao longo de sua existência, espantou a morte com sua energia, que superava de longe a sua fragilíssima saúde. Não era apenas um dom físico especial que o fazia enfrentar a doença e a contaminação da AIDS, de que foi vítima pela transmissão de sangue. Foi o espírito de solidariedade presente em sua vida desde os tempos de sua formação na Ação Católica. Fez da doença que o acometia o movimento social e político que levou o Brasil a ser reconhecido como referência mundial no tratamento da AIDS. O mesmo ocorreu com a campanha para erradicar a fome e a miséria do nosso país. Criou também um dos institutos mais importantes de análise social, econômica e política, que ainda hoje segue os princípios de busca de soluções para a superação das grandes injustiças da nossa sociedade. Tudo isso realizado por uma alma grandiosa, habitando um corpo raquítico. Betinho vivia também um cotidiano simples e gozava os dons da vida com o apetite dos homens simples e sábios. Este é um dos elementos que o documentário de Vitor Lopes destaca em sua abordagem do mundo íntimo e pessoal do Betinho. Esse universo de valores deve muito à participação de pessoas que compartilhavam momentos especiais da vida de Betinho. Os dois filhos, as duas esposas, seus colaboradores mais próximos, figuras do mundo cultural, político e religioso, enfim, aqueles que, de um modo ou de outro, estiveram próximos de sua trajetória existencial. Destaco aqui um dos elementos formadores de seu caráter e convicções, a decisiva participação do catolicismo na formação de seu espírito evangélico. Exatamente isso, evangélico, que no filme não foi aprofundado, embora merecesse um registro mais apurado. É claro que lá está dito que Betinho foi da Ação Católica e um dos fundadores da Ação Popular, originada na Juventude Universitária Católica, cujo documento base foi escrito por um dos mais eminentes filósofos brasileiros, o jesuíta Padre Henrique de Lima Vaz. Suas relações com o Padre Vaz merecem novas abordagens e pesquisa. Entre muitos méritos, o documentário de Victor Lopes traz à cena atual brasileira um exemplo de vida que não apenas precisa ser conhecido pelas novas gerações, como seu legado possa ser seguido por todos. Que Betinho nos inspira a encontrarmos soluções para termos um país mais justo e uma distribuição de riqueza mais equânime, sem o mal-estar da especulação financeira, das drogas e das armas. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
A dica cultural dessa semana é o musical Nine, uma releitura do filme 8,5 de Federico Fellini. Mais informações com a repórter Ana Luísa Sobreira.
Música.
Charles Moyler e Cláudio Botelho trazem o filme 8,5 de Fellini para os palcos. A adaptação 9 reconta a história de Guido Contini, um diretor de cinema mundialmente famoso que está em crise criativa. Para aliviar as tensões, ele resolve passar alguns dias em um spa em Veneza, onde encontra todas as mulheres importantes na sua vida. Nicola Lama assume o papel de Guido. Totia Meirelles, Carol Castro e Malu Rodrigues integram o elenco. O musical está em cartaz no Teatro Clara Nunes, na Gávea. As apresentações são às quintas, sextas e sábados, às 9 da noite, e aos domingos, às 7 da noite. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 120,00 e podem ser comprados na bilheteria do teatro ou no site ingressorapido.com.br. Estudantes menores de 21 anos e idosos pagam meia entrada. Ana Luísa Sobreira para o Revista Jovem.
Perfil Carioca. Hoje, a coluna Perfil Carioca vai falar sobre uma personalidade que fez parte da infância de muitos jovens, a dubladora e atriz Mabel César.
Se você já assistiu a desenhos animados como Deu a Louca na Chapeuzinho, Toy Story ou Luluzinha, com certeza vai reconhecer essa voz.
O problema dos meninos é que eles não falam muito bem nosso idioma. Eu vou mostrar como dois meninos costumam conversar.
A dona dessa voz tão marcante é da dubladora e atriz Amabel dos Santos César. Aos 40 anos, a carioca é uma das profissionais mais conceituadas do mercado.
Temos que levar você pra casa antes que o Andy saia amanhã.
A artista está no ramo da dublagem há 20 anos, mas de acordo com ela, exercer essa função nunca esteve em seus planos.
Olha, sendo muito franca, nunca foi um sonho pra mim, não. Foi muito de repente. Eu era professora do Estado e apareceu um tijolinho no jornal falando de curso de dublagem. Eu não sei o que deu em mim, que eu senti um chamado.
O talento da carioca foi rapidamente reconhecido. Desde que começou a dublar, Mabel teve a oportunidade de interpretar diversos personagens. Os mais conhecidos são a Minnie, a boneca Jessie de Toy Story e Jay Kyle de Eu, a Patroa e as Crianças.
Vai, Jay! É Jay! Você é demais! Você é demais!
Para ela, dublar a série Eu, a Patroa e as Crianças foi um desafio e tanto. Ela explica que, apesar das dificuldades, a experiência foi fundamental para se reconhecer como uma verdadeira profissional do ramo.
Ela é barulhenta, ela é histriônica, ela é histérica. Eu nem sabia que eu tinha time de comédia. Então, dublando aquela mulher tão difícil, aquela série tão legal, tão boa, é que eu fui entender e desenvolver o meu time de comédia, me entender como atriz também.
Hoje em dia, a carioca está com a carreira cada vez mais diversificada. Ela é diretora de dublagem e dá aulas na Casa de Artes de Laranjeiras. O universitário Lucas Moura, de 19 anos, teve a oportunidade de ser aluno de Mabel. De acordo com ele, a dubladora e atriz é uma profissional dedicada, compromissada e muito carinhosa.
Graças a Mabel, eu continuo apaixonado pela dublagem brasileira e com certeza eu ainda tenho esperança de voltar a praticar, não deixar de ser aluno. E sem a presença dela, eu certamente não seria um defensor da dublagem aqui no Brasil como eu sou hoje em dia.
Segundo Mabel César, aqueles que quiserem exercer a profissão de dublador devem ser atores e seguir pelo menos 3 passos importantes.
Então assim, para ser dublador, tem que ser um bom ator, um ator que entenda do ofício de ser ator, tem que ter uma excelente dicção, excelente, e tem que ter extrema rapidez de raciocínio, porque a gente, quando vai dublar, a gente não fala o que está escrito, a gente faz a versão brasileira.
As dublagens de Mabel César não fazem sucesso apenas entre os jovens, mas também entre adultos. Hoje, Mabel forma uma nova geração de dubladores na Cal e contribui para que o mercado da dublagem no Brasil se desenvolva cada vez mais. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br e também no site do portal PUC Rio Digital.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu a música Planeta Água, de Guilherme Arantes, e trechos da locução de Mabel César nas animações Luluzinha e Toy Story.
E também na série Eu, a Patroa e as Crianças.
Gostaríamos de agradecer a Davi Malala, Rafael de Carlo Antônio e Raíssa Cerdeira pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.